Episódio 171, Aceitar a Nossa Humanidade. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tudo Aquilo Que Somos. Hoje vamos falar sobre este tema difícil e complexo que é nós aceitarmos a nossa humanidade. Aceitar a nossa humanidade individual, a humanidade do outro e a humanidade da própria humanidade. Falar sobre isto nunca é assim muito linear, porque é muito diferente nós falarmos sobre aceitar a nossa humanidade e acomodarmos, são coisas muito diferentes, e estagnarmos. E se calhar nós às vezes até pensamos que e aquele colega do secundário que eu vi está completamente estagnado e não está a aprender nada nesta vida. Isso muitas vezes é errado, não é? Porque não nos cabe a nós julgar o que é que esta pessoa está a aprender, mas são coisas muito diferentes. Esta aceitação é muito diferente de eu querer evoluir e ainda assim trabalhar para aceitar-me como sou. Há um livro que eu adoro, que é o When Things Fall Apart, creio que em português está traduzido para Quando Tudo Se Desmorona, da Pema Chodron. Eu acho que já falei várias vezes sobre este livro, porque é um livro que eu adoro ler e reler, e às vezes há assim momentos em que estão a ser difíceis para mim e que eu estou com dificuldade em aceitar a humanidade daquela situação, e vou ler assim umas passagens e o meu coração acalma, não é? Porque aceitar a nossa humanidade vem muito de rendição. E eu trago-vos aqui algumas propostas de aspectos na vossa vida para vos ajudar a trazer mais humanidade para os vossos dias. Esta temporada, como sabem, estamos a falar sobre estados de superconsciência, como é que nós podemos chegar a um estado em que eu sinto que a minha consciência está elevada, não é? Não significa que agora sou um ser iluminado. Eu, Cláudia, a minha personagem, não tenho qualquer ambição de me tornar numa pessoa iluminada, mas eu adoro sentir e promover no meu dia-a-dia estados de superconsciência, momentos em que eu sinto, em que sinto que sou o todo e o todo sou eu, e não há uma separação entre nada que existe, e eu saio da minha personagem, da Cláudia, e de todos os papéis sociais que represento. Eu sou pura consciência. E durante esta temporada eu vou levar-vos assim por um caminho de regresso a casa, não é? Que é aquela expressão que nós ouvimos muitas vezes, mas que é mesmo isto, de regresso ao nosso coração, à nossa sabedoria interna, para vos ajudar a chegar a este estado e a trazer-vos algumas inspirações e reflexões para trazerem esta superconsciência para os vossos dias. E o primeiro passo para este processo, para mim, é obviamente aceitar, render a nossa humanidade. Antes de ir a estas reflexões que vos trago, quero dizer-vos, porque a semana passada não falei sobre isso, que nós estamos com inscrições abertas para o Ser Holística, que foi completamente reestruturado. O programa de 8 semanas agora passou para 12. E para quem está a ouvir falar pela primeira vez nesse programa, esqueçam aquilo que eu estiver a falar no passado, só existe agora o momento presente, e que é, de facto, nós já tivemos, lançámos este programa pela primeira vez há 3 anos e agora reestruturámos completamente o conteúdo. Ele continua a ter o mesmo propósito e está muito melhorado. Está completamente diferente, não é? Porque cada uma de nós também, da nossa equipa, evoluiu e acrescentámos outros elementos importantes que eu acho que fazem assim, fazem o ramalhete estar completo. É engraçado que há um ano eu sentia completamente no meu coração que este programa tinha chegado ao fim, e agora sinto que estamos a iniciar um novo ciclo e que o Ser Holístico como nós o conhecemos sem dúvida chegou ao fim, mas agora a proposta deste novo programa faz muito mais sentido. E para mim é sempre um bocado redutor falar sobre o programa, porque sim, é claro que é um programa de mudança de hábitos e de estilo de vida, é claro que vai, o objetivo aqui é aprenderes a cuidar de ti, do teu corpo e de que estabeleceres uma rotina de autocuidado, uma rotina de treino, aprenderes a cozinhar e refeições de origem natural e aprenderes o método de preparar as refeições para a semana e todas essas coisas e uma base nutricional forte. Mas aquilo que eu sinto cada vez mais com este programa é que há esta proposta de mudança exterior, e é uma mudança que é muito difícil de nós às vezes fazermos nas nossas vidas, não é? Porque é preciso mudar rotinas e mudar hábitos, e isso é mesmo difícil de fazer, pelo menos para mim é. Mas a partir do momento em que esta mudança exterior começa a acontecer, cá dentro eu mudo. Então é super interessante ver que a vida das pessoas transforma-se, a vida das famílias transforma-se ao fazerem este programa, para quem obviamente está comprometido, não é? E isso é incrível, e ainda por cima agora que juntámos também o conhecimento do ciclo menstrual, que vamos trazer rituais de lua nova e de lua cheia, e uma conexão maior ao feminino, ao sagrado, acho que está mesmo, pá, está incrível. E o programa vai começar no dia 14 de março, nós estamos a receber inscrições, e quero convidar-vos, sentiram o vosso coração, sentiram assim um entusiasmo no coração e ao mesmo tempo assim um nervosinho, espreitem a página e vejam, pelo menos vejam o vídeo da apresentação do programa, porque acho que está perfeito e acho que transmite tudo aquilo que nós queremos passar com este programa e mesmo a própria construção da própria equipa. Está incrível, tenho muito, muito orgulho daquilo que nós estamos a fazer aqui, e esta vai ser a primeira edição oficial, portanto nós temos possibilidades de pagamento faseado para quem não conseguir fazer o investimento na totalidade neste momento. Não queremos é que sintam que isto é uma coisa que está completamente inacessível. Espreitem a página e depois venham falar connosco se precisarem. Ok, vamos voltar ao aceitar a nossa humanidade. Acho que também é importante nós reconhecermos que os tempos que estamos a viver não são fáceis, e não sei se já viram por aí esta expressão metacrise. Nós neste momento estamos a viver uma metacrise, que é uma crise política, ambiental, psicológica, cultural, e é claro que vamos pensar que as nossas almas escolheram assinar um contrato, não é? Escolheram vir aqui a esta vida, passar por estas experiências, estes tempos difíceis, mas é claro que São todas estas crises, e nem vale a pena estarmos aqui a identificar porque é que estamos a passar ou o que é uma crise política, porque acho que isso nós sabemos, não é? Enquanto a política, enquanto os políticos não estiverem conectados ao seu lado espiritual, e se calhar há alguns que sim, mas depois aquilo que nós vemos são muitos egos à mistura, não é? É impossível as coisas mudarem quando não trouxermos a espiritualidade para a política, a espiritualidade para a educação, enfim, e não se trata sobre isto, que não é sobre este o tema, não é sobre a metacrise este episódio, mas quero apenas referir que é difícil, estar viva é uma coisa difícil neste momento, porque eu nem gosto muito de usar a palavra difícil, é exigente, e é normal que isso faça com que seja difícil aceitar a nossa humanidade, porque estamos realmente a passar por momentos complicados, não é? Momentos em que nós pensamos que está tudo errado no mundo. Por isso é que temos de ir buscar estes estados de superconsciência, porque se vivermos só no está tudo errado no mundo, é impossível termos uma experiência bonita e expansiva enquanto estamos vivos. Para nós aceitarmos a nossa experiência, e a nossa humanidade, temos de aceitar que, e isto para mim tem sido uma grande aprendizagem, que a vida está cheia de contrastes. Tudo é um contraste. E nós vamos precisar sempre de contrastes em tudo, em nós, nas nossas personagens. Eu sinto que às vezes a minha personagem está cheia de contrastes e está cheia de contrariedades, e antes para mim era muito difícil aceitar isto, porque eu achava que eu, ao ser assim, não era confiável. Então agora, ao permitir-me ser mais flexível, a minha personagem ser mais flexível, eu se calhar consigo tomar decisões verdadeiramente conectadas com aquilo que eu quero, porque antes era, ai não, eu agora comprometi-me, eu sou uma pessoa de palavra. E isso não ajuda a nossa experiência. E depois também é sabermos que as outras pessoas também estão cheias de contrastes e que as nossas vidas, não é? Tudo na nossa vida está disponível um contraste, não é? E às vezes são coisas muito dolorosas, tipo, é possível eu amar o meu filho e odiá-lo por uns segundos. E a Lua Barros, quando esteve aqui no podcast, disse uma coisa que na altura mexeu muito comigo, que é, tu vais ter momentos da tua vida em que não vais amar o teu filho. Eu ainda não senti isso, mas para mim é uma coisa que, para a minha personagem, é difícil acreditar, tipo, mas como é que é possível? Mas no meu casamento já experienciei isso, por exemplo. Então os próprios casamentos e as próprias dinâmicas precisam destes contrastes. A natureza está cheia de contrastes, não é? Nós temos coisas aberrantes a acontecer na natureza, temos espécies, sabe, estou para aqui um bocado a imaginar, mas sei que isto acontece na natureza, de uma planta que cresceu ao pé de outra planta e as duas misturaram-se e nasceu uma planta assim muito esquisita e que teve pouca probabilidade de sobrevivência. E temos paisagens absolutamente lindas e temos lugares muito sombrios na própria natureza e coisas mesmo aberrantes que acontecem na natureza, não é? Tsunamis e que causam muito sofrimento. E nas nossas vidas nós também temos isso, porque nós somos um reflexo da natureza e um reflexo de tudo o que existe na natureza. Então aceitar estes contrastes que a vida nos presenteia e aceitar também que no mesmo dia eu posso estar a viver dois opostos, não é? Posso estar super feliz e estar super triste e que um não é melhor do que o outro, porque para aceitar o contraste eu tenho de ter uma neutralidade em relação ao extremo de cada coisa, não é? Eu tenho de ser neutro em relação ao bom e ao mau, à luz e à sombra. Eu não achar que sou melhor por estar mais vezes feliz. E que estou a jogar melhor este jogo porque tenho tido uma vida toda muito certinha. A neutralidade é mesmo uma palavra muito importante nós trazermos para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para a forma como julgamos os outros. Pensarmos também que a palavra normal é uma coisa que devia ser, nem sei como passar esta ideia, mas o que eu quero dizer é que nós temos as coisas muito definidas na nossa cabeça, e desculpem se este episódio está a ficar confuso, mas nós temos tudo muito definido na nossa cabeça do que é normal e do que é que não é normal, e por isso mesmo devíamos estar completamente neutros em relação ao que é normal para os outros, porque nós vamos ver sempre no outro muitas vezes um contraste gigante em relação ao nosso conceito de normal. Depois, aceitar a nossa humanidade também é não termos necessidade de estar sempre a justificar como é que nós estamos, e isto é para nós e para os outros, e também não temos de estar sempre à procura de definir aquilo que estamos a sentir ou aquilo que estamos a passar. Sabem quando alguém faz um comentário sobre nós, tipo, estás com um ar cansado, e nós dizemos, ah, é porque isto, porque dormir mal, ou porque estou com muito trabalho, ou aumentaste de peso, ah, foi por causa do isolamento, ou engravidaste outra vez tão rápido, ah, foi porque me descuidei, ou foi porque queria mesmo muito que os meus filhos tivessem uma idade muito junta, ou, sabem, qualquer coisa que alguém repare em relação às nossas próprias vidas e que nós não pedimos que esse comentário fosse feito, nós temos muita necessidade de justificar o porquê dessa resposta, ou quase sempre que isso acontece. E muitas vezes também temos necessidade de, porque não estamos a aceitar a nossa humanidade e os contrastes que há em nós e na nossa vida, temos muita necessidade de estar sempre a tentar identificar aquilo que estamos a sentir e a identificar motivos para estarmos a sentir certas coisas. Às vezes nós podemos estar só a sentir uma coisa sem saber muito bem porque é que a estamos a sentir, e será importante, a meu ver, tentar perceber porque é que estamos a sentir certa coisa, não é? Passado um tempo, mas não temos de estar sempre à procura dessa resposta, porque isso também é uma exigência do ego, não é? Ter essa resposta. Então ficar com o não saber porque é que estou a sentir determinada coisa, ficar simplesmente a sentir tudo no corpo. Aceitar a nossa humanidade, e esta é bem difícil, é desconstruir crenças, desconstruir padrões e deixar o ego morrer todos os dias um bocadinho. Porque é claro que neste processo de aceitar a nossa humanidade, o nosso ego tem de ter um papel muito redutor aqui, ou muito pequenino, porque senão é difícil para o ego aceitar a sua própria humanidade, não é? Então eu tenho de sentar o ego muitas vezes para conseguir a minha alma ou a minha experiência espiritual na matéria conseguir aceitar certa experiência que estou a ter. E Esta desconstrução de crenças, eu acho que é sem dúvida o papel principal do adulto, é ir ao seu subconsciente e muitas vezes ao consciente também e ir ao seu arquivo de padrões, de crenças, de comportamentos, de mindset que tem e perceber, isto faz-me sentido para mim na minha vida, está alinhado com a visão da vida que eu quero viver, esta forma como eu fui educado, quero replicar isto depois com os meus filhos, este modelo de educação fez-me sentido ou quer diferente, isto para mim é assim o ponto base da adultização, mas a verdade é que muitos de nós nunca se questionam sobre isto e cada um está a fazer o seu caminho e dizer isto, não estou a apontar o dedo a ninguém, mas quer dizer que para aceitarmos a nossa humanidade também é preciso nós irmos a desconstruir as nossas crenças e muitas vezes, porque se nós não fizermos essa desconstrução, nós depois no nosso dia-a-dia vamos ser deparados com certas situações que vão ativar imensos gatilhos em nós e nós não vamos conseguir gerir esses gatilhos. Por exemplo, se alguém me fizer sentir que sou feia, como eu na adolescência era muito feia, e se eu não tiver trabalhado certas coisas, certos gatilhos que foram ativados durante a adolescência, de coisas que as pessoas me diziam, sei lá, estou a pensar... que me chamavam caixa de óculos e a vozinha porque eu usava o cabelo curto. Então, se alguém me fizer chegar a esse lugar e à minha criança interior, à minha adolescente ferida, se essa situação acontecer neste momento, hoje, no dia em que este episódio sai, eu vou estar a ter uma reação absolutamente desenquadrada porque é a minha criança ferida que está a vir ao de cima. Então, é mesmo importante nós irmos cá atrás e eu, sei lá, acho que esta desconstrução de crenças e estes padrões que estão no nosso subconsciente, se nós estivermos disponíveis, conseguimos, acho que é um trabalho que nós podemos fazer desde crianças, mas é um trabalho que tem de ser feito com muita consciência. Eu lembro-me de ser criança e eu não estou a partilhar este exemplo para mostrar como era mesmo muito fixe, mas de haver coisas que eu via à minha volta e de pensar, isto para mim não faz absolutamente sentido nenhum, eu não percebo porque é que esta pessoa está a ter este comportamento e aquela pessoa está a ter este comportamento e, portanto, eu quando for adulta não vou querer isto para mim e vou fazer completamente diferente. E o facto de eu ter visto algumas coisas em criança que para mim pareciam absolutamente inaceitáveis, eu conseguia compreender que aquilo era inaceitável, que para os meus padrões aquilo não poderia acontecer. Claro que cheguei à adulta e não tive o perigo de replicar esses comportamentos e de procurar determinados padrões de relações, fiz o corte completo. Por isso, eu acho que é possível nós trabalharmos coisas desde crianças, não é? E quebrarmos com essas crenças e há elementos... Quando nós começamos a fazer constelações familiares e começamos a navegar no que é que se passa aqui no nosso subconsciente e muitas vezes através da respiração ou da hipnose, aceder a memórias da nossa infância, do nosso nascimento ou, sei lá, até vidas passadas, até conseguir comunicar com os nossos antepassados, nós conseguimos perceber que cada elemento da família tem um papel, desempenha um papel neste puzzle. E que quase sempre o nosso papel também é desconstruir, é começar novos caminhos. Eu hoje em dia sei que o meu papel da minha família é quebrar com muitos ciclos. Então eu percebi que desde criança que estava a fazer aquilo e na altura não fazia a mínima ideia. É uma coisa absolutamente inconsciente, pelo menos para mim naquela altura. Então é incrível. E este trabalho é uma coisa que qualquer adulto tem de fazer. Qualquer adulto tem de questionar ou deve, não é? Eu não sou aqui ninguém para dizer quem é que tem de fazer o quê. Mas esta proposta de nós aceitarmos a nossa humanidade também é irmos lá ao arquivo e perceber o que é que não está a fazer sentido para mim, o que é que não está alinhado. Acho que quando se é pai é absolutamente essencial ir lá atrás, olhar à nossa volta, olhar como é que os nossos amigos estão a educar os seus filhos, olhar para o sistema educativo e perceber, olha, isto faz sentido, é assim que eu quero falar com o meu filho, é assim que eu quero vestir o meu filho, é assim que eu quero alimentar o meu filho. E ser pai obriga-nos a esse questionamento constante, não é? Porque nós estamos a educar uma pessoa. E certamente que daqui a uns anos o Vicente vai estar a desconstruir as suas crenças à minha pala. Mas pronto, isso faz parte de aceitar a minha humanidade e a humanidade do meu filho. Depois, muito importante para aceitarmos a nossa humanidade é aceitarmos que há momentos em que nós vamos estar mesmo lá em baixo, mesmo na lama, na merda total e completa. Porque muitas vezes, eu pelo menos sei que o meu ego de vez em quando faz isso de ai, como eu sou sempre super serena e sou sempre super estável e sempre fui muito adulta emocionalmente e sei gerir, sei arrumar muito bem as coisas aqui na minha cabeça, é muito fácil eu pôr assim o pozinho para baixo do tapete e não sentir certas coisas, mas a verdade é que sempre que nós não sentimos certas coisas e pomos o pó para baixo do tapete, passado uns tempos há qualquer coisa que surge no nosso corpo, não é? Há um desequilíbrio na nossa saúde, há um cansaço, há um desalinhamento da nossa vida e de repente algo surge que não está a fluir, surge uma situação que não está a fluir e nós sabemos que aí temos trabalho de casa para fazer. Eu acho que a partir do momento em que nós aceitamos que estamos a jogar um jogo, não é? Que isso estar vivo é completamente jogar um jogo. Quando nós estamos a jogar um jogo, nós sabemos que tudo pode acontecer naquele jogo, não é? Que eu posso agora tentar saltar a ponte e posso cair e morrer, ou posso saltar a ponte e ir parar e abrir-se um túnel à minha frente quando salto a ponte que me vai dar acesso a passar para o próximo nível, ou um pote de ouro. A partir do momento em que nós aceitamos que estamos a jogar este jogo, que não há uma forma certa ou errada de jogar este jogo, que há sempre milhares de coisas no jogo que eu não controlo e que eu não faço ideia do que vai acontecer, acho que é muito mais fácil aceitar a nossa humanidade e aceitar que não há nada de errado em nós estarmos completamente na merda. Eu acho que muitas vezes nós temos muita... Desculpem se alguém está a ouvir com crianças ao lado, vou deixar de dizer palavrões. Eu acho que não há problema nenhum em nós aceitarmos que estamos mesmo a passar por uma situação difícil nas nossas vidas e que estamos completamente em baixo, estamos completamente na lama. Não sei, o reset da Bumba na Fofinha, ouvi-la dizer que mexeu muito comigo, porque ouvi-la dizer que ela parte do princípio que há projetos que ela vai fazer que vão correr super bem, que há outros que vão correr super mal, vindo uma pessoa que tudo o que faz à minha vista tem imenso sucesso, e ver alguém com muito, muito sucesso dizer isso, pensei, uau, então se isto é uma coisa óbvia para a Bumba, tipo, porquê que não pode ser uma coisa óbvia para mim, não é? Então tenho trazido muito essa neutralidade nas coisas que faço que não resultam, e é um bocado a mesma coisa, não é? Para a nossa vida nós somos bebés em tantas situações na nossa vida e conseguimos sentir tanta compaixão pelo bebé que está pela primeira vez a explorar uma brincadeira, a caminhar, a comer. O adulto consegue sentir imensa compaixão para com a criança, mas nós não sentimos imensa compaixão por nós que estamos todos os dias a viver pela primeira vez este dia, não é? Eu nunca tinha vivido este dia em que estou a gravar isto. É a primeira vez que eu estou a viver e há tanta coisa ainda na minha idade adulta que eu estou a viver pela primeira vez. E temos de nos recordar disso. Depois, aceitar a nossa humanidade também é muito importante e trazer aqui um pouco de otimismo, porque é claro que estar vivo é espetacular, não é? E é claro que apesar de tudo o que está a acontecer na humanidade e muitas vezes coisas difíceis que acontecem na nossa vida, não há um dia em que eu não viva uma coisa... E são nos dias muito banais em que eu sinta, epá, vale mesmo a pena estar vivo, vale mesmo a pena estar a jogar este jogo dos acasos e da sorte. E isso é uma coisa, é uma experiência que eu sinto muitas vezes quando estou a interagir com o meu filho. Há momentos em que eu sinto, e talvez até já tenha dito isso no episódio anterior, há muitos momentos em que eu sinto que aquele amor gigante que eu estou a sentir naquele momento, e que é um amor absolutamente expansivo, é mesmo um amor que faz o meu coração saltar da boca, o corpo abre por completo, o corpo treme quando eu estou assim num momento de conexão muito profunda, quando estamos a abraçar ou quando estamos a ser muito fofinhos e a dar beijinhos um ao outro. E nesses momentos eu penso completamente que todos os momentos que eu já vivi com ele, sabem, todas as noites de desespero em que eu passei com ele a chorar ou em que eu estava desesperada, eu a chorar porque ele não adormecia e demorava 1000 horas a adormecer, esses momentos de total desespero de repente dissipam-se completamente. Não interessa nada do que está para trás de difícil, porque eu estou a viver aquele momento de felicidade absoluta, de superconsciência, na verdade. Este momento que eu estou a viver com o meu filho é um momento de superconsciência, é um momento em que eu saio de tudo. Eu transformo-me neste amor absoluto, o amor que aquilo que eu estou ali a sentir é a coisa mais pura que eu já alguma vez tinha sentido. Então nós, na verdade, eu sinto que nós vivemos para ter a experiência do pacote todo, obviamente, não é? Porque estamos a jogar o jogo e podem acontecer mil coisas, mas nós vivemos e é isto que faz mesmo valer a pena estar vivos. São estes momentos de uau, tipo, nem acredito que eu consigo sentir estas coisas todas, que incrível que é. Bem, acho que este episódio pode ter ficado um bocadinho confuso, vou só recapitular. Aceitar a nossa humanidade não quer dizer que não a podemos mudar, é compreender que os tempos que vivemos são exigentes e que por isso quanto mais nós trabalharmos em nós, mais capacidade vamos ter para gerir enquanto humanidade estes tempos difíceis, mas também gerirmos a nós mesmos, aceitar os contrastes da nossa vida. Não temos de justificar sempre como é que estamos e porque é que estamos a sentir determinadas coisas para nós e para o outro. Desconstruir crenças que estão no nosso subconsciente e questionar os padrões, os hábitos, determinado mindset, a nossa própria cultura, ideologia política. Desconstruir todas essas coisas faz parte do papel do adulto. E é importante fazermos esse trabalho. É preciso estarmos confortáveis e trazer neutralidade para situações que estão a ser difíceis para nós e que nos deixam, e que nos causam tristeza e que nos deixam completamente na lama. É preciso também normalizar o fim de ciclos, porque os fins de ciclos fazem parte da nossa vida e nós muitas vezes temos muita dificuldade em aceitar isso, aceitar, humanizar também que o fim faz parte, não é? Quando um filho nasce, há um fim de ciclo naquela relação do casal, aquela relação nunca mais vai ser a mesma e é preciso fazer um luto, vai-se transformar para alguns casais que se calhar até se vão separar, mas aquela relação mudou ali para sempre. Há um ciclo que se fecha para um casal quando nasce um filho e se calhar há um ciclo que se fecha quando nasce um segundo filho e quando nasce um quinto filho. Quando nós saímos de casa dos nossos pais, há um ciclo que se fecha porque a dinâmica vai ser diferente. A dinâmica entre os filhos e os pais vai mudar. Quando nós mudamos de trabalho, há um fim de ciclo. E os fins de ciclo fazem parte e termos um desprendimento de... Isto faz parte da vida, da mesma maneira que faz super parte iniciar novos ciclos, mas como nós temos muita... sentimos sempre muita alegria pelos inícios de ciclos, depois temos alguma dificuldade em aceitar os fins de ciclos. Abraçar tudo, não é? Porque tudo faz tudo parte deste jogo, trazendo esta normalidade e conectar-nos com esta presença onde eu consigo, através do amor que estou a sentir, atingir um estado de superconsciência. É importante permitirmos, para chegarmos a estes estados, encontrar espaço em branco no nosso dia e na nossa vida, estarmos verdadeiramente conectados ao momento presente, porque se eu não estiver conectada, se eu não estiver conectada com o meu filho enquanto estamos ali naquele momento de dar um abraço, se eu estiver a pensar na roupa que tenho de ir pôr para lavar, eu não vou permitir-me sentir aquilo que esta oportunidade tem para me dar, não é? Sempre que eu lhe dou um abraço, eu tenho aqui uma oportunidade para sentir determinadas coisas. E se eu estiver a pensar nas coisas que tenho para fazer, não me vou conectar a essa possibilidade. Construir um diálogo aberto connosco e com o outro, ficar na lama sem distrações, sem vícios, sem vozinhas do ego, ficar mesmo só a ser pura consciência, saber que o caminho é nosso, não é? Que esta experiência, este jogo é o nosso e isso é incrível, não é? Porque todas temos oportunidade de experimentar coisas diferentes no jogo várias vezes ao longo da nossa vida e que a nossa experiência é absolutamente única, o nosso jogo é único. E isso eu acho que é espetacular, não é? Porque mostra mesmo que nós somos soberanos da nossa vida, que cada um de nós tem o poder de decidir e o poder de fazer diferente e que há coisas que nós damos tanta importância na nossa vida, decisões que nós achamos que são tão difíceis de tomar, mas pelo menos para mim são coisas tão fáceis, são decisões tão fáceis de tomar que se nós seguirmos o nosso coração, não é? Para muitas pessoas se calhar é difícil escolherem, estudarem artes quando nasceram numa família de médicos e vai tudo estudar medicina e se calhar para algumas pessoas isso é a decisão mais difícil das suas vidas e lá vão elas estudar medicina. Mas se nós compreendermos que o nosso jogo é um jogo individual, nós sabemos que no meu jogo eu vou estudar artes e eu não tenho de todo ir estudar medicina. Então sabemos que cada um de nós também é responsável por quebrar estes ciclos, não é? Cada um tem um papel essencial neste puzzle também das famílias, como falei. E depois, claro, Só podia terminar como comecei: aceitar a nossa humanidade é aceitar este cocktail todo. E certamente que houve aqui muitas coisas que eu não falei, que podíamos ficar aqui horas e horas a falar sobre o que é isto de aceitar, mas é mesmo neste processo de aceitação que nós conseguirmos conectar-nos com a beleza de tudo o que existe e chegar a um estado de superconsciência. Obrigada por estarem deste lado, até para a semana, um dia cheio de sol interior.